Bem, eu estou sendo muito bem recebida aqui na propriedade do professor Francisco Bernardi. O sítio dele, né, é um lugar maravilhoso e que me recebe também com muito carinho, como sempre, né, professor? Hoje nós estamos vivendo, todos nós marauenses, um dia triste, dá para se dizer, né? Perdemos o Maneco, como é mais conhecido, doutor José João Santin, ex-prefeito de Marau, uma pessoa muito querida na comunidade marauense, faleceu ontem e hoje está sendo velado no cemitério municipal de Marau. Por lá, também a distribuição de um livro que o senhor escreveu há alguns anos já, conversamos inclusive na nossa programação a respeito dessa obra. Uma biografia que com certeza, né, professor Francisco, nos emociona muito, sem dúvida, como marauenses, e sabemos muito bem que o Maneco não mediu esforços para fazer a parte dele também para ajudar a construir a história de Marau. Bom dia, bem-vindo à nossa programação.
Bom dia, Camila. Bom dia, rádio ouvintes. Obrigado pela vinda até minha residência.
Eu que agradeço por estar me recebendo. Professor, como foi? O senhor conheceu o Maneco, logicamente, né, há alguns anos, mas a convivência com ele foi mais próxima nos anos 90, né, na época em que ele era prefeito do município.
Na realidade, foi a partir do último ano da segunda administração, foi em 1992. A prefeitura me requisitou, pediu uma cedência do Estado para trabalhar naquele ano. E eu aceitei, fui convidado pela secretária de Educação, na época, dona Cláudia Portaluppi. Conheci o doutor Santin, o Maneco, entre os íntimos e praticamente entre os marauenses, conheci apenas de vista. E a partir daí eu fiz meu trabalho, ele gostou do trabalho, pediu-me que escrevesse um livro contando a história de Marau, que praticamente não havia quase nada a respeito. E foi a partir daí que a gente começou a estreitar essa nossa amizade, mas até então eu apenas o conhecia de vista. Lógico que essa nossa amizade foi aumentando com o passar dos anos, passei a conviver com a família, uma família maravilhosa, por sinal, né? Temos que ter um carinho especial com o Rossano, que também é uma pessoa muito benquista, maravilhoso. Foi a partir daí que a gente foi estreitando essa nossa amizade. E a culminância disso tudo veio a questão de uns 3 anos. Ele já vinha insistindo: eu quero que você escreva a minha história, ele dizia. Eu quero deixar um legado daquilo que eu fiz como homem público. Eu, a princípio, não levei a sério aquilo. Mas ele voltou a insistir, nós acabamos sentando, alinhavamos o trabalho todo. Foi o trabalho de quase um ano, ele me recebia no escritório. Quando havia necessidades, ele não lembrava datas, coisa do gênero, então a gente ia até o apartamento, a dona Margarida ajudava, o Rossano ajudava muito. Foi por aí.
Bem, e depois então surgiu essa ideia de escrever a biografia. Como é que foi essa convivência? Porque com certeza, né, porque o senhor pudesse escrever essa história, teve uma convivência também, teve muita conversa. Maneco gostava de um papo, né?
Ah, o Maneco, nessa questão de papo, ele era inigualável. Até eu pus no livro, há uma passagem em que a dona Margarida dizia o seguinte: quem é o seu marido? Eu gostaria de conhecer o Maneco, pessoas estranhas. Então ela disse o seguinte: olha, se você andar na rua e ver um grupinho de 7, 8, 9 pessoas e alguém no meio desse grupo conversando, aquele é meu marido, aquele é o Maneco. Então ele era muito bom de papo, mas era uma maravilha conversar com ele, porque era uma pessoa instruída, culta, a gente sempre aprendia. A cada encontro, a cada conversa, a gente aprendia algo novo.
muito preocupado também, né, com as pessoas, com sempre que encontrava as pessoas na rua, pedia dos familiares. Era uma pessoa que tinha uma convivência boa com, embora fosse partidário, né, professor Francisco, sim, se relacionava muito bem também com pessoas de outros partidos, e isso nem sempre era possível aqui em Marau, principalmente anos mais né, no passado.
Realmente, a questão política é muito complicada no Brasil e em muitos lugares do mundo, né? Eu imagino que deveria haver adversários políticos e não inimigos. E Marau viveu um período muito conturbado a partir dos anos 60 até os anos 90, por aí. Depois as coisas melhoraram. Mas o doutor Santin tinha livre acesso, era benquisto pelos adversários políticos. Eu acredito que ele não tenha deixado nenhum inimigo político, deixou adversários. E outra coisa que me chamou muito a atenção, porque eu imaginava que conhecesse o Maneco. Conhecia muito pouco dele, passei a conhecê-lo naquele ano em que a gente se encontrava até mais que uma vez por semana, e às vezes passávamos a tarde conversando, a tarde toda. Por aí que eu conheci e vi que realmente foi um político que mereceria ser estudado e imitado. Pela classe política, evidentemente.
Uhum. O que mais lhe chamou a atenção nessa história? Além disso, professor, no livro também, o que a gente pode também perceber de mais particular do Dr. José João Santin?
Algo que me chamou a atenção foi essa capacidade que ele tinha de reter na memória o nome dos cidadãos. Ele viesse a conhecer um cidadão marauense ou não, conversasse com ele durante 5 ou 10 minutos, ele gravava a imagem da pessoa e o nome e não esquecia mais. Então, nesse ponto, eu desconheço outra pessoa. Tenho convivido com pessoas inteligentes, com pessoas que têm uma memória muito afinada, tenho lido sobre outros gênios até, mas eu não encontrei ninguém até hoje que se equiparasse nesse ponto ao Dr. Santin. E ele, para ele, não havia distinção de classe social, de absolutamente de nada. Ele recebia, ele conversava com todos indistintamente e sempre tinha alguma coisa para dizer, para contar. E até os conselhos que ele chegava a dar eram muito interessantes. Então, esse foi um dos pontos que me marcaram durante essas nossas conversas todas.
E só para finalizarmos aqui, professor, para não tomar mais muito seu tempo também, ele fez questão, né, de lhe dizer que queria ir até a casa das pessoas e entregar esse livro. Infelizmente, não foi possível, nós tivemos uma pandemia, né? E agora a forma dessa obra chegar até as pessoas é exatamente no momento em que nos despedimos dele.
Perfeito. Havíamos programado, o livro foi lançado, eu acredito que no início de dezembro, já não lembro direito, de 2019. A gente passou o ano escrevendo esse livro, ele ficou pronto no final do ano, até foi lançado na Casa da Cultura, e nós havíamos combinado, porque ele costumava passar os meses de janeiro e fevereiro veraneando na praia. A partir de março, nos finais de semana, sábados à tarde, nós vamos visitar as comunidades. Ele me dizia, eu quero que você vá junto e vou distribuir para todos os amigos que eu tenho no interior e aqui na cidade, evidentemente, também. A gente estava se preparando para iniciar essa jornada, chegou a pandemia. E agora ele andava novamente ansioso. Fará um mês que eu estive com ele a última vez e ele adoeceu. Acredito que faz 3 semanas, e ainda ele citava, nós precisamos entregar o livro. Sim, Maneco, nós vamos entregar esse livro, logo, logo, eu acredito que possamos fazer isso. Não foi possível, então, de comum acordo, o livro evidentemente é da família, não é meu, de comum acordo com o Ricardo, com a dona Margarida, achamos por bem deixar o livro do lado do livro de assinaturas de presença do velório, para as pessoas que desejarem possam levar. É uma recordação do Maneco, né? Agradecendo a Amaral, a sua cidade que ele amava, praticamente idolatrava, né? A cidade, o município, pelo qual ele tanto lutou, tanto trabalhou.
É, e sem dúvida nenhuma, né, nós todos vamos ter essa oportunidade de conhecer melhor através das suas palavras, professor. Também agora, para finalizarmos, mas eu quero dar um spoiler, porque eu sei que o senhor está finalizando também a biografia de uma pessoa que mora em Camargo, conversei com ele esses dias, seu José Negre. Daqui uns dias teremos então o prazer também de conhecer mais o seu José Negre, que foi um dos combatentes, né, da Segunda Guerra Mundial.
José Negre foi outra pessoa que me cativou já no primeiro encontro. Nós começamos esse trabalho no mês de maio também desse ano, a pedido dos familiares. A biografia dele está praticamente pronta, mas não será impressa ainda, o livro não será impresso ainda nesse ano. Vai ser no início do ano que vem e vai ser distribuído principalmente para os familiares. Ele tem quase 20, aliás, mais de 20 netos, 17 bisnetos, ele tem uma família numerosa, teve 9 filhos, 8 ainda vivos, e é uma pessoa extremamente simples, mas é uma pessoa que viveu na extrema miséria em criança. Ele nasceu ali, nas proximidades da cidade de Camargo, em 12 de maio de 1922. Ele continua lá até hoje, ele só saiu de Camargo para ir ao exército, e de lá do exército participou, esteve envolvido na campanha da Força Expedicionária Brasileira na Itália. Então esse livro também vai ficar pronto, é outra pessoa que encanta a todos, né? Ninguém tem uma palavra contra ele ou alguma queixa, alguma mágoa, pelo contrário, e é uma pessoa assim, sempre esteve de bem com a vida. Ele se conforma com qualquer coisa. Perdeu a esposa há 18 anos, mas, diz ele, ela, ao menos ela parou de sofrer, estava muito doente, né? E Deus quis assim, assim seja. Então ele conseguiu se conformar primeiramente, antes dos próprios filhos, da família. Quando perdeu o filho primogênito dele há 3 anos também, aconteceu isso. É outra pessoa que merece ser conhecida, né? Mas isso vai demorar um pouquinho ainda, mais uns 6 meses.
Professor Francisco, muito obrigado pelo seu trabalho, pelas suas palavras. Obrigado por deixar registrado essas histórias maravilhosas para todos nós e pela atenção sempre à tua Rádio Alvorada. Um grande abraço, muito obrigada de verdade.
Obrigado a você, obrigado aos radiovintes.
E você também, é claro, né, que quiser ter acesso à obra, às obras do professor Francisco, algumas delas na biblioteca, muitas falando sobre a respeito da história de Amaral, e agora também nessa expectativa por mais uma biografia escrita por ele. Informações aqui da Unidade Móvel, Camila Agostini, para a tua rádio.